Bom dia a todos. Damos início à 34ª sessão ordinária do Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão, conjunta com a 419ª sessão ordinária do Conselho Universitário. E ponto único de pauta, até o presente momento, informes por conta do processo sucessório que a Universidade está vivenciando. Passo para os senhores o que aconteceu depois daquela reunião conjunta. Um sentimento pessoal do vice-reitor no exercício da reitoria fez com que ele redigisse uma carta e pensasse numa agenda com o ministro. Assim o fiz, tive a honra que depois posso ler para os senhores, mas ele se mostrou de início muito receptivo. O secretário de ensino superior, o professor Luiz Cláudio Costa, que também vem da Federal de Viçosa, que está passando pelo mesmo processo, e segundo o relato dele à frente do ministro, lá tudo está correndo dentro dos 60 dias, já houve debate, então ele nem pôde ficar, vamos dizer assim, fortalecendo o que o levava para o ministro, que era a questão de aumentar o nosso período aí por 60 dias. O ministro também, na ocasião, convocou o diretor da consultoria jurídica do MEC, a Conjur, o doutor Mauro César. Todos tiveram um pleno entendimento de que o período é um período adverso para o que a gente tem como legitimidade por conta da ausência do segmento dos estudantes na universidade. Já adianto para os senhores que o ministro achou por demais 60 dias, mas concordou com 30 dias. É claro que ele também está sob a espada do, vamos dizer assim, do decreto, então não pôde se comprometer formalmente, mas um compromisso feito à frente do secretário de Ensino Superior, diretor da Conjur, e um compromisso feito do ministro para com o que ele chama de reitor, não tem por que termos dúvida. Então, de início ele disse: reitor, volte para a sua comunidade e diga a ela que o período está garantido até 18 de abril. Eu não posso garantir 60, mas 30 acho muito razoável, porque o período que estabelecido dentro de 60 dias pega inclusive o carnaval. E em março os alunos estarão ainda fazendo matrículas. Então o ministro foi muito sensível. Aqui a essência dele foi assim, plena, plena. Só não pôde fazer mais porque tem um decreto. Eu digo até que, em algum momento, ele pensou em fazer um decreto para as duas situações, Viçosa e Unirio. E o professor Luiz Cláudio disse: mas um decreto para duas... Ele: para que serve o decreto? Tem que servir para isso. Bom, mas enfim, ficamos com mais 30 dias. Qual é o procedimento sugerido por ele, já que não é um, não existe a formalidade de um documento? O procedimento será ou seria o seguinte: os candidatos inscritos, com a percepção que todos têm do curto espaço de tempo, solicitam aos conselhos superiores uma ampliação de 30 dias. Os conselhos mandam para o MEC e eles ratificam essa extensão. O procedimento é esse. Ficou claro? Os candidatos solicitam aos conselhos uma extensão do prazo por mais 30 dias. São as justificativas que todos nós temos. Muito bem. Os conselhos, naturalmente, vão aceitar e encaminham para o MEC, e o MEC, a consultoria jurídica do MEC, vão acatar essa solicitação dos nossos conselhos superiores. Alguma dúvida? Foi essa orientação que eu recebi.
As normas eleitorais, né? Vai ter que ser tudo reformulado, caso isso venha a ser aceito a partir do momento que os candidatos façam a entrega. Está abaixo? a partir do momento que os candidatos façam a entrega, né, se habilitando a reitoria, nós vamos ter que, se isso ocorrer, reformular as normas eleitorais. Né? Inclusive o Paulo, que é o presidente, isso terá que ser revisto também, porque existem datas, uma série de coisas, e mais 30 dias você pode ampliar debates, uma série de questões com relação a isso. E o que é que vocês pretendem fazer? Submeter isso no outro conselho, à votação, após o requerimento do... após a solicitação dos candidatos, é isso?
A proposta inicial era dar um informe, né? Ou seja, temos mais 30 dias, a partir daí, hoje ou um outro dia que os conselhos achem, né, mais adequado para propor um novo calendário, certamente, porque passamos a ter a obrigatoriedade de entregar uma lista tríplice ao MEC no dia 18 de abril. Conselheira Kate.
Isso cai abaixo daquela carta que o Conselho já tinha aprovado.
Não, são duas situações. O Conselho encaminhou, a comissão, né, designada pelos conselhos, escreveu aquele documento e a chefia de gabinete encaminhou. Isso foi uma questão. Eu não sei se a senhora reparou que foi um sentimento do vice-reitor.
Entendi.
Eu achei que eu teria que escrever alguma coisa, só me senti mais à vontade depois de escrever algum documento para o ministro, porque, queiramos ou não, eu estou à frente de uma comunidade e por ela eu tenho responsabilidade. Foi nesse sentido que eu procurei a autoridade maior do Ministério da Educação. E tive né, a satisfação, por que não dizer, a honra de por ele ser recebido. Mais ainda, a aquiescência, tendo ele um decreto a ser aplicado, a aquiescência dele por mais 30 dias, não por 60, como todos pensavam. Inclusive, no meu documento, eu ratifico os 60 dias, documento esse que depois eu posso ler para os senhores, mas ele foi aquiescente quanto a 30 dias. Ele achou demais 60, mais 30, ele achou muito, muito justo. Um período de mais 30 dias.
Eu sugiro que seja analisado a necessidade. Já foi encaminhada a carta?
Eu entreguei a ele em mãos, protocolei.
A da comissão?
Da comissão foi antes da minha ida ao MEC. Aquele encaminhamento, eu achei, foi uma questão, como se costuma dizer, né, de foro íntimo. Eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa que vai me deixar mais satisfeito comigo mesmo. Foi uma questão pessoal.
Porque você colocou, desculpa você, que foi colocado na sua visita que ele não iria documentar esse acordo verbal.
Sim.
Se já foi encaminhada a carta, vamos aguardar, de repente, alguma posição.
Eu adianto para vocês que quando eu perguntei lá sobre a carta, eles nem sabiam da carta.
Justamente.
Eu digo, meu Deus do céu, fiquei quieto. Mas eu digo, meu Deus, bom, ainda bem que eu trouxe a minha. E pude conversar com eles.
Não,
né?
Eu ia sugerir que, de repente, a gente analisasse a necessidade ou não do envio, mas como está nessa situação, vamos aguardar.
Não, essa situação ela é diferente, porque o que aconteceu? Foi uma comissão que propôs um documento que foi encaminhado pela nossa chefia de gabinete. O que o ministro fala é de um documento dos conselhos. Diferente. Sim, ou referência. Oi?
Aquele era um documento dos conselhos,
sim.
Não? Ele não foi encaminhado dessa forma?
Foi pela chefia de gabinete, foi. E seria interessante, ele acha, e tem certamente as questões para isso, que os candidatos se pronunciem quanto à necessidade de ampliação de prazo. E os conselhos, naturalmente, ratificam. Diga, professora Mônica.
Assim, se ele pede para que os candidatos façam a solicitação, se é que eu estou entendendo, aos conselhos, está valendo, então, o calendário até a data de inscrição de candidatos? Permanece essa, porque então a gente precisa que os candidatos se declarem candidatos.
Isso.
E que aí solicitem, é isso?
Perfeito.
Oi. Por um acaso, nem todos os sei o que dizer, sinceramente não sei o que dizer.
Professora Maria Tereza Fontoura.
Eu tenho a impressão que esta questão que os candidatos devem requerer um prazo maior foi apenas uma ideia para justificar que o ministro vai fechar os olhos durante 30 dias enquanto o processo acontece na universidade. Então, eu não sei se nós temos que realmente fazer isso ou se os conselhos podem simplesmente trabalhar com este segundo calendário. Porque ampliando o prazo do processo, pode ser ampliado também o prazo até as inscrições, o limite das inscrições. Podem surgir outros candidatos nesse tempo. É uma variável.
Professora Lorene.
Eu pediria a você, Jutuca, que lesse o documento, para todo mundo ter ciência do documento que foi levado para Brasília.
Vou fazer. Professor Marcelo, professor da Costa. Depois da fala do professor da Costa, eu lerei o documento. Professor Marcelo.
Bom dia a todos. Ainda que não necessariamente da forma que nós achávamos a mais adequada em relação ao o ministro, ou a quem de direito, poderia ter sido a própria presidente, analisar o que saiu dos conselhos e avaliar desta forma a possibilidade da prorrogação, o movimento que foi feito surtiu o mesmo efeito desejado. E aí, dentro do mesmo efeito desejado, eu acho que talvez seja um excesso da nossa parte nós desconsiderarmos que atingimos um dos objetivos. O objetivo da prorrogação, que poderia ser de 60 dias, não foi plenamente atingido, mas nunca nós tivemos a garantia de que atingiríamos. E 30 dias, de alguma forma, minimiza em muito o impacto, especialmente no segmento estudantil, mas certamente em todos os demais segmentos da universidade, e nos coloca numa situação menos desconfortável. Ainda não é confortável, mas o cenário não foi criado propositalmente por ninguém. Assim, são fatos, e a gente deve lidar dentro dessa conjuntura com esses fatos. Então, eu entendo claramente, e concordo, inclusive, no mérito com a fala da professora Maria Tereza, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista do possível, acho um tanto complicado nós esticarmos ainda mais a corda. Não vejo motivos maiores, uma semana a mais ou a menos, para quem está convicto de que quer ser candidato à reitoria da universidade, não deverá fazer uma enorme diferença. A diferença que vai ocorrer se dá no plano da comunidade, que poderá conhecer por mais tempo os candidatos, se dá no campo, eventualmente, das articulações que implicam, e articulação no sentido mais nobre da palavra articulação. Quem gostaria de ter um reitor que não fosse membro da comunidade, como já aconteceu em algumas instituições nossas, que desembarcasse aqui e dissesse: não conheço nada e ninguém. Então, nós precisamos de pessoas articuladas e antenadas. Então, o único prejuízo que eu ainda vislumbro de maneira muito contundente, que seria um prejuízo qualitativo, é a questão do plano de gestão. Quer dizer, ter mais uma semana, quando agora só falta uma semana, na verdade, faz uma diferença imensa. Ainda assim, esta outra semana está se dando num cenário não de hoje para uma semana, mas sim de duas a três para trás, aonde as pessoas que se mobilizaram em prol dessa causa, imagino, tenham trabalhado muito ativamente para construir as suas propostas. Então, dessa forma, e retornando ao que aconteceu no Conselho anterior, em que eu havia apresentado um calendário alternativo, que independia, inclusive, do posicionamento do MEC, que eu achava que é uma posição diferente, acho que da maioria, uma vez que isso foi votado, de como deveria ser esse nosso relacionamento com o Ministério da Educação neste exato momento, eu acho, primeiro, que aquele calendário, ele também está perdido, ainda que se tenha mais 30 dias, ele possa ser considerado, mas ele está perdido porque os fatos avançaram. O primeiro fato é que naquele dia nós não tínhamos uma comissão eleitoral, agora nós temos. E a comissão eleitoral, constituída e composta e aprovada nos conselhos, tem entre os seus componentes, claramente, não só representantes dos conselhos, mas de toda a universidade, capazes de elaborar um calendário. Então, a minha sugestão, não para votação neste momento, porque aí é uma questão também pessoal, eu não acho razoável reuniões que começam com uma pauta pública que indica que vai ser feita uma certa atividade, sejam convertidas durante o processo de deliberação, ainda que por maioria dos seus representantes, em outra pauta, porque isso implica no impedimento de participação de todos aqueles que, legitimamente, entenderam não ser possível estar presentes, mas entenderam por uma pauta e não por outra. Então, respeitado esse direito nosso, eventual, até de alterar essas coisas, eu não sugeriria nenhum tipo de votação, mas sim um amplo acordo. Um acordo hoje que pode sair desse conselho, de que se delegasse à comissão eleitoral a articulação e apresentação de uma proposta de calendário, considerando, então, primeiro, que a data de inscrição das candidaturas se mantenha, mas estabelecendo aí sim a questão das reuniões, ou seja, dos debates e de todo o resto do movimento eleitoral que é necessário para a gente atingir o nosso fim, que é ter uma universidade de 4 anos de tempos melhores. Então, essa é a sugestão que eu encaminho à presidência para que possa avaliar a pertinência.
Obrigado, conselheiro. Professor da Costa. Obrigado. Bom, senhores, eu encaminhei ao ministro o seguinte. Excelentíssimo senhor ministro, a comunidade da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, experimenta presentemente o inegável sentimento de orgulho e indisfarçável satisfação em saber que a sua magnífica reitora, professora doutora Malvina Tânia Tutman, foi nomeada em 18 de janeiro de 2011, presidente do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, do Ministério da Educação. A importância e magnitude da missão só valoram a deferência da escolha feita por Vossa Excelência, uma vez que nossa magnífica reitora sempre demonstrou, ao longo de sua vida acadêmica e particularmente no exercício da primeira e segunda gestão, reconhecidas qualidades profissionais e pessoais para dar conta de compromisso com tantos desafios, não apenas para com o egrégio do Ministério da Educação, mas, sobretudo, para com a sociedade brasileira. Sob essa perspectiva, experimento a satisfação de ser porta-voz de todos os docentes, discentes e técnicos administrativos da nossa Unirio e parabenizar a Vossa Excelência pela sensibilidade da escolha. Dialeticamente, no entanto, e numa relação diretamente proporcional à importância da escolha feita por Vossa Excelência, a comunidade da Unirio experimenta o receio advindo da grande responsabilidade de ter de dar conta da substituição da professora Malvina Tânia Tutman, observando o exíguo prazo previsto de consulta à sua comunidade e ao Colégio Eleitoral, em consonância com o que preconiza o Decreto-Lei número 1916, de 23 de maio de 96, regulamentador do processo de escolha dos dirigentes das instituições federais de ensino superior, nos termos da Lei 9192, de 21 de dezembro de 95, e ainda sob a luz dos esclarecimentos emitidos através da nota técnica 448, de 2009, da CESU-MEC. Diante desse contexto, esclareço a Vossa Excelência que a nossa comunidade, devidamente representada em seus conselhos superiores, o Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão e o Conselho Universitário, realizou 2 sessões conjuntas, nas quais amplas discussões sobre o processo eleitoral na instituição foram levadas a termos, em síntese, aspectos pertinentes à legalidade e à legitimidade do processo eleitoral foram exaustivamente abordados. A ampla maioria de nossa comunidade entende que, haja vista a importância do processo eleitoral para a escolha do próximo dirigente máximo da universidade, e considerando-se ainda o período em vigência das férias discentes, que na Unirio termina no dia 20 de fevereiro de 2011, salientando-se que, para alguns cursos que realizam testes de habilidade específica, o efetivo início do período letivo dar-se-á a partir da segunda semana de março, o processo para a escolha do novo reitor da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro poderia ser concluído a bom termo em mais 60 dias, contados a partir do término do prazo estabelecido pela legislação de 18 de março de 2011. Esse novo prazo, até 17 de maio de 2011, atenderá, na compreensão do conjunto dos conselhos superiores, ao desejado equilíbrio entre o princípio da legalidade, prazo de 2 meses para o processo sucessório, e o da legitimidade, todos os segmentos da comunidade acadêmica, em plena participação em todas as etapas estabelecidas para o processo. Como deliberações surgidas nas duas últimas já mencionadas reuniões conjuntas dos Conselhos Superiores da Unirio, destacam-se duas. A primeira, que constituiu a comissão de operacionalização do processo de consulta à comunidade para a escolha do reitor. E a segunda, que já elaborou a exposição formal de motivos à Vossa Excelência, visando a sensibilizar o Ministério da Educação à postergação de 2 meses a partir do término do prazo legal de 18 de março de 2011, para que se desenvolvam todas as etapas previstas do processo sucessório na universidade. Na delegada condição de vice-reitor no exercício da reitoria e de eventual candidato ao cargo de reitor, não posso deixar de me posicionar favoravelmente à reivindicação da comunidade da Unirio, justamente por entender que o reforço da legitimidade do processo eleitoral só corroboraria os preceitos da legalidade observáveis nos dispositivos oficiais regulamentadores de tão importante pleito. Preocupa-me também o fato de que o reduzido prazo legalmente estabelecido para transcorrer a totalidade das etapas do processo eleitoral, de forma alguma, possa desfavorecer a elaboração de propostas programáticas de outras candidaturas. Por fim, considero também que a Unirio sempre se identificou com os princípios democráticos e de direito arduamente conquistados pela sociedade brasileira. Creio ser muito importante reafirmá-los nesse momento histórico institucional em que nossa comunidade universitária os evoca na legitimação de seu processo eleitoral. A maneira como o MEC, e particularmente Vossa Excelência, ratificam as escolhas feitas para os dirigentes eleitos das instituições federais de ensino superior, livremente realizadas por suas diversas comunidades acadêmicas, sobre maneira verificada nesses últimos 8 anos, anima-me a apresentar esta solicitação pessoal à exposição de motivos respeitosamente encaminhada pela comunidade da Unirio à Vossa Excelência. Certo de sua compreensão para o relato e a solicitação nesta contidos, aproveito a oportunidade para expressar todo o meu respeito e a minha mais sincera admiração pelo trabalho competente e corajoso desenvolvido por Vossa Excelência na condução das políticas públicas e educacionais do país. Sendo que se apresenta para o momento, subscrevo com estima e consideração, respeitosamente, Luiz Pedro Santinho de Tuca. Com isso, consegui sensibilizá-lo, porque eu volto a dizer, ele tem um decreto. Ele tem um decreto e está sob o jugo desse decreto. E a sensibilidade dele fez com que a nossa comunidade tenha mais 30 dias para proceder o processo. Professor Agostinho. Professor da Costa. Quer?
Bom dia a todos. Bom dia, professor Jutuca. Não sei se isso aqui está funcionando, tá? Eu, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o professor Jutuca. Eu acho que a iniciativa foi pessoal, mas também foi uma iniciativa do professor Jutuca na condição de vice-reitor no exercício da reitoria e na condição de presidente dos conselhos, que ouviu as inquietações expressas pelos conselheiros, e que até, de certa maneira, avançou e transformou, se eu não me engano, se eu entendo bem, transformou um pouco o primeiro, a primeira apreciação, que seria de nos mantermos por cautela dentro do prazo de 60 dias a partir da vacância do cargo de reitor. Eu considero realmente a iniciativa e a sensibilização muito adequada à percepção dos conselhos, à percepção expressa. Então, realmente, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o professor Jutuca. E acho que essa ampliação, como disse o professor Marcelo, vai favorecer... aí eu concordo com a professora Tereza, eu acho que para favorecer esse ponto que Marcelo destacou, que é a possibilidade de amadurecerem as propostas, os programas, os planos de gestão dos eventuais candidatos, eu considero que a data da inscrição poderia ser ampliada pelo menos um pouco, mesmo que fosse uma semana, já seria razoável, me parece. Agora, com relação aos outros aspectos do calendário, acho que poderia a reformulação total do calendário, poderia ficar a cargo da comissão e nós votarmos num outro conselho. Eu tenho a impressão que é isso e acho que para a universidade houve um ganho bastante razoável, que é o ganho que permite a instauração de dissensos densos, dissensos sustentados, formação de plataformas, de programas, com alguma base, como eu acho esperável que ocorra numa universidade. Então, eu considero que a iniciativa do professor Jutuca, ainda que tenha sido, na minha opinião, em primeiro lugar, adequada, e ainda que tenha sido não só pessoal, tenha sido também por um chamado que o professor Jutuca percebeu na comunidade, na condição de presidente do conselho, houve a assunção de uma postura política que superou a postura que estava me parecendo mais ou menos protocolar da comunidade, de enviar um documento simples, pequeno, pouco argumentado, um documento técnico, como a professora Flora Strozenberg havia mencionado na última reunião dos conselhos reunidos, a última reunião conjunta. Eu acho que nós não poderíamos, considero que seria triste do ponto de vista político, histórico, não haver uma movimentação política para além alguma iniciativa ou dos conselhos ou do presidente, do vice-reitor no exercício da reitoria, que por parte de qualquer desses sujeitos não houvesse uma ampliação do horizonte de iniciativa para uma postura política clara. Realmente, a mim, pessoalmente, estava inquietando bastante a postura que estava me parecendo tímida, e como eu expressei isso claramente na última reunião conjunta, eu queria dizer aqui, também publicamente, da mesma maneira que publicamente eu fiz os meus questionamentos, especialmente ao grupo da gestão, eu queria dizer que com essa iniciativa eu me sinto, na condição de conselheiro, contemplado e orgulhoso que a nossa comunidade tenha falado diretamente ao ministro, por parte do vice-reitor, num tom que não era apenas protocolar. É isso que eu tinha a dizer por enquanto. Espero que o prazo conseguido sirva para que realmente propostas claras se explicitem e que nós possamos entendê-las e discuti-las.
Obrigado, conselheiro Agostinho, por favor.
Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente, professor Jutuca, senhores
membros da mesa, meus colegas, e nos últimos, nas últimas reuniões eu não tenho falado, o que parecia um paradoxo, né? Então hoje eu vou tentar me manifestar dizendo que foi um ganho, não aquele que pretendíamos, 60 dias, mas pelo menos 30. E se nós criarmos uma nova situação de tentarmos levar para 60, estamos perdendo tempo, na minha opinião. Eu falo, talvez com a experiência de 38 para 39 anos nessa instituição, sendo membro de dois segmentos, segmento dos alunos, que eu fui durante 6 anos, e depois agora como professor. E também pela experiência nesses 7 pleitos, né, esse será o 7º pleito, e dizer aos senhores conselheiros, os mais novos, que durante bastante tempo, por 3 pleitos, nós, docentes, os técnicos administrativos e o DCE, lutamos muito, lutamos até contra os conselhos, que de alguma maneira tinham suas posturas, e nós lutamos muito naquela época para fazer convencer os senhores conselheiros de que a lista elaborada a partir da reunião das associações e lutando por um processo democrático fosse. E eu mesmo, enquanto presidente da ADUNE, passei por alguns dissabores nesses conselhos, tentando que os conselhos votassem naquela época a lista sêxtupla, e que foi conseguido a duras penas. Infelizmente, as 3 primeiras nomeações não contemplaram aquilo que a comunidade queria. Quando o primeiro reitor, contemplado pela comunidade, nós conseguimos mudar o estatuto, colocar no nosso estatuto que esses conselhos iriam homologar uma comissão oficial dos conselhos, composta pelos 3 segmentos, e que iria então elaborar a lista, agora já a lista tríplice, à comunidade. E daí para cá, todos aqueles eleitos ou homologados pela comunidade foram nomeados pelo senhor ministro. Eu queria lembrar isso é um ganho de luta. Luta não se faz só com ideias, se faz com ações, se faz à custa de estigmas, né? As pessoas às vezes são estigmatizadas, são partidarizadas, né? Colocam nessas pessoas rótulos que elas não têm, né? Mas exercemos a democracia, e com tudo aquilo de bom e de ruim que pode ter a democracia, como a abertura ampla de oportunidades, como o exercício, às vezes, inconsequente da demagogia, da falácia. Mas isso faz parte da democracia e faz parte do avanço. E nós, hoje em dia, nós, professores, os senhores técnicos administrativos e os estudantes que se renovam a cada ano, têm a sensibilidade que estão numa instituição democrática, com seus defeitos, com suas virtudes, e que participam. Então, me parece que essa comissão eleita legitimamente, fazendo parte do nosso estatuto, tem toda a autonomia para aproveitar os próximos, os mais 30 dias concedidos, e reformular da maneira mais própria, porque ela é legítima. É formada por pessoas experientes, que já participaram de outras comissões e de outros pleitos, senhores técnicos administrativos, professores, e renovada naturalmente, e muito bem renovada, pelo grupo discente. Então, a minha proposta é que se dê à comissão, como consta do nosso estatuto, a partir daqui, qualquer alteração cronológica para a inscrição de candidatos, se for o caso, e para um número, talvez, é a minha sugestão à comissão, que tenhamos um número maior de debates para que as ideias sejam explicitadas e que nós possamos ver, né, o grupo de pessoas que vai dirigir a universidade e que contempla o momento que estamos vivendo. Muito obrigado.
Obrigado, conselheiro. Professor Luciano.
Bom dia a todos. É só duas breves palavras. Eu me senti muito contemplado na palavra do Marcelo. A gente divergiu no último conselho, mas eu achei que nesse conselho a gente conseguiu estabelecer uma relação de ideias bastante afins porque eu acho que realmente a questão da legalidade, que foi alguma coisa exaustivamente discutida e muito pertinentemente discutida nos dois últimos conselhos, eu acho que esses conselhos estão dando demonstração de maturidade política e de responsabilidade institucional, na medida em que passamos por dois conselhos muito nevrálgicos, muito difíceis pelo tema e pela dificuldade da gente absorver uma mudança tão radical dentro da universidade num prazo tão inesperado. Então, eu acho que a gente conseguiu dar conta de dois conselhos com muita propriedade. Mais do que isso, eu acho que o processo eleitoral ele passou a assumir realmente ser o cerne da questão, e ele passa a ser legítimo na medida que ele passa a ser discutido e na medida que ele passa a ser objeto até de dissenso, mas ele passa a ser refletido por toda a comunidade representada aqui pelos seus conselhos. Então, eu acho isso muito importante. Acho que, só ratificando o que o Marcelo falou e contrapondo o que a professora Maria Tereza disse, eu acho um pouco acho não procedente insistirmos na postergação do prazo máximo de 30 dias conseguido, haja vista a questão mesmo do decreto, que é alguma coisa que não depende da vontade nem do ministro, nem dessa comunidade. É alguma coisa legal e já conseguimos, enfim, com a postergação de 30 dias, fazer com que todos os segmentos, e aí vai especificamente uma menção ao segmento discente, possam participar efetivamente da discussão dos conteúdos programáticos de todas as candidaturas, que eu acho que é o grande ganho. E só discordo um pouco do professor da Costa, na medida que ele disse que eu gostaria de ratificar a questão pessoal mesmo do professor Jutuca de ter levado, porque desde o início não existiu uma, digamos assim, um hiato entre o princípio da legalidade e o princípio da legitimidade assumido pelo grupo gestor. Na realidade, a legitimidade era também, fazíamos parte desse grupo que clamava por um processo eleitoral mais legítimo e menos legal. Tanto é que apoiamos a constituição dessa comissão, que elaborou, digamos assim, a justificativa de motivos pelo Ministério, para o Ministério, para que a postergação acontecesse. Eu só acho que houve um empenho pessoal do professor Jutuca, e seria injusto não reconhecê-lo, porque na medida em que foi tirado de que a vice-reitoria em exercício não, digamos assim, participaria efetivamente do pedido, até seria protocolado, ficou decidido isso pela chefia de gabinete, não pela vice-reitoria, eu acho que quando ele escreve uma carta e ele ratifica, assumindo o princípio, a composição dos dois princípios, da legalidade e do princípio da legitimidade, eu acho que é um esforço que, enfim, deveria ser reconhecido, e eu acho que foi, mas só para que não fique também injusto não reconhecer que foi uma iniciativa pessoal e se contrapondo até alguma determinação que foi tirada aqui, foi declarado aqui de que não seria feito o encaminhamento pelo vice-reitor em exercício, mas sim pela chefia de gabinete. É só isso.
Obrigado. Eu não tenho mais nenhum conselheiro inscrito, mas eu lhe daria a palavra depois, já que eu já o Paulo Roberto, na qualidade de presidente, gostaria de se pronunciar, presidente da comissão, gostaria de se pronunciar.
Bom dia, professor Jutuca, presidente dos conselhos. Bom dia a todos. A comissão só cabe acatar o que será decidido aqui nos conselhos. Temos condições de executar qualquer determinação que seja feita aqui.
Obrigado. Professor da Costa, depois professor Marcelo.
Eu só gostaria de esclarecer ao meu colega de CLA, amigo, querido professor Luciano, e aos demais, que eu considero que tem um mérito, sim, pessoal, nítido e inconteste na ação do professor Jutuca. Eu só estava precisamente dando a essa ação uma outra dimensão que não apenas a de uma ação pessoal. Acho que o professor Jutuca assumiu a responsabilidade que no momento particular em que ele está efetivamente como reitor, ele precisava assumir. Seria para mim decepcionante que ele não o fizesse. Seria duro para mim, como membro dessa comunidade, que o conselho também se mantivesse acatando aquele termo, aquele documento que eu considero protocolar, mas foi o documento que nós fizemos por meio de uma comissão que nós votamos, foi a decisão que nós chegamos. O calendário ampliado foi aprovado apenas, ou melhor, não foi aprovado, teve votos favoráveis apenas de 4 conselheiros, o representante estudantil, o próprio proponente, que foi o professor Marcelo, a professora Miriam e a representante estudantil. Então, a minha... o conselheiro Luiz Carlos. A minha ressalva quanto à nossa autonomia de visão... Não, houve 4 votos. Eu me lembro que foram 4 votos a favor do calendário ampliado. Não tem problema nenhum, foi como nós vimos. Eu mesmo fiquei em dúvida. Eu mesmo fiquei em dúvida e mudei o meu voto na hora por conta da intervenção do Marcelo, como? E eu decidi acompanhar os estudantes. E votei no que me parece que seria o melhor. Seria contraditório defender. E quase votei que fosse apenas o calendário que estava previsto pelos conselhos, desde mais ou menos seguindo a proposta que foi votada na reunião conjunta anterior. O que me parece que é fundamental, é o seguinte: as nossas ações pessoais têm mérito, mas o mérito dessas ações diz respeito também à posição que nós estamos ocupando institucionalmente. Eu quis destacar isto. Para mim, eu mais enaltecia do que diminuía, Luciano, a ação do professor Jutuca ao colocá-la não como iniciativa pessoal. Agora, de qualquer maneira, o que eu considero importante na feitura dos programas, já antecipo para os eventuais candidatos, o que eu considero importante é verificar, dar tempo para que os programas sejam feitos, porque os programas contarão com uma grande dificuldade, que é a seguinte: como os candidatos que se apresentam como oposição e com proposta de ruptura e de descontinuidade, como eles darão sustentação também à continuidade dos importantes projetos que estão em andamento? E o segundo desafio, como que os eventuais candidatos que representem a gestão, a continuidade da gestão, apresentarão a proposta de reavaliação, de ruptura em certos aspectos e de transformação. Então, tanto para os candidatos de oposição quanto para os candidatos da gestão, tem aí um desafio claro que será extremamente triste e infeliz do ponto de vista político-institucional se esses candidatos não conseguirem explicitar o grau de ruptura, pelo menos parcial, com uma continuidade simples, e o grau para os candidatos de oposição de continuidade, pelo menos parcial, em relação aos projetos tão importantes que a universidade está desenvolvendo. Então, por causa disso, eu considero, para que haja tempo para enfrentar essa dificuldade de explicitação, de avaliação, de análise e de propostas, para enfrentar essa dificuldade, acho que os eventuais candidatos precisavam de algum tempo a mais. A proposta da professora Tereza não foi, pelo que eu entendi, de aumentar o prazo de 30 dias, foi de aumentar o prazo de inscrição um pouco, dentro da perspectiva dos 30 dias. Eu não sei, ela pode esclarecer, foi isso que eu entendi. Enfim, era isso, eu só quis, professor Luciano, esclarecer.
Uma citação rápida.
Peço desculpas à professora Tereza, porque eu acho então que eu entendi errado E se eu entendi errado, peço desculpas pelo meu mau entendimento. Com relação a não quero polemizar, isso é uma bobagem, mas só para dizer que não achei que você tivesse achado que houve uma desconsideração, mas eu só acho que houve uma ratificação, digamos assim, menos equânima entre a questão da pessoalidade e a questão da comunidade.
Obrigado, conselheiro. Conselheiro Marcelo.
Bom, senhores, as discussões já caminharam, acho, de maneira bastante adequada, e eu gostaria de apresentar uma proposta um pouco mais objetiva de solução para uma situação que é um dilema, agora sim, legal e interno, já não tem a ver com o MEC. Objetivamente, os conselhos aprovaram uma resolução que estabelece um quadro, que é um determinado artigo da resolução, quadro esse que detalha os momentos e as etapas do processo. Então, eu encaminho à mesa e aos colegas conselheiros para que também possam de imediato se pronunciar nessa perspectiva de que a reunião pode gerar acordos coletivos bastante legítimos e que tenham, posteriormente, uma fundamentação legal, a seguinte proposta, que o vice-reitor, no exercício da reitoria e nos termos do estatuto, possa elaborar uma outra resolução que revogue a validade do calendário aprovado na anterior, mantendo todo o resto. E esclareço que isso se dá por uma revogação absoluta, implicaria numa revisão absoluta. E uma revisão absoluta protela os prazos. Além do que, retornam discussões que já foram amplamente avançadas no termo do mérito. Então, a retirada apenas do artigo, que eu não me lembro qual, se era o 12, o 9, mas havia lá um determinado artigo que dizia do prazo. Apenas daquele calendário, acoplada a uma outra disposição, numa nova resolução, aprovada de referendo desses conselhos, que delegasse à comissão de operacionalização a apresentação de uma proposta de calendário, me parece que é suficiente para resolver e dar conta do que aconteceu, que é uma nova situação de prazo e que pode ser gerida por uma comissão, como já foi amplamente declarado aqui, que tem toda a legalidade e legitimidade para fazer as suas proposições. Sendo feito a de referendo dos conselhos, então caberia, após a apresentação da comissão à reitoria, de uma proposta que desse conta de um substitutivo daquele determinado artigo, uma convocação de uma reunião conjunta com pauta, dizer, específica para esse fim de avaliar o calendário e, dessa forma, nós também legalizarmos o que já era por si só legítimo, dando conta de uma resolução de referendo se transformar numa resolução permanente com registros devidos em ata. Dessa forma, fica, na verdade, me parece, após essa discussão, restrita a discussão à questão apenas da primeira data. Se a data seria a mantida, portanto, na proposta anterior ou uma outra. Aí eu vou passar, eu não tenho exatamente clareza de uma proposta para este específico fim, acho que o resto consegue ser pacificado de maneira adequada e pactuado e consensuado, mas nesse específico fim, a questão não é de opinião exclusiva, é de mérito, e de mérito que já foi posicionado por alguns colegas. Talvez fosse interessante a gente aproveitar o tempo que ainda temos na parte da manhã, sem alongar demais, obviamente, para discutir outras opções de mérito, talvez para essa única primeira data, mas é uma sugestão apenas que o professor Jutuca pode considerar aí e dar o devido encaminhamento. Mas eu mantenho, é só a questão mesmo da revogação do calendário, permitindo a legalização desse novo prazo, sem retorno de toda aquela matéria de cunho eleitoral aos conselhos.
Professor, resumindo muito de tudo que o senhor falou, eu acho que a gente poderia, nesse momento, avaliar a possibilidade da comissão vir a propor um outro calendário com o adiamento já dessa data. Então, se nós partirmos da premissa que vamos adiar ou não vamos adiar, não tem outra escolha, vamos adiar essa data ou não, e já deixamos depois, como continuidade dessa proposta,
sob a responsabilidade da Comissão de Operacionalização, a confecção de um outro calendário. Eu acho que simplifica em muito e proporemos uma outra reunião na próxima semana para homologarmos aquilo que eles nos propuserem. Está certo assim? Bom, mas então...
De acordo, perfeitamente.
Tá, por favor, Vicente Eduardo.
Bom dia. Gostaria de saudar a todos em nome do DCE. Primeiramente, a gente gostaria de fazer uma fala que bom que o MEC se sensibilizou, já que ele era o responsável pelo cargo de vagância do nosso reitor, né? Do processo, e a gente ia ficar muito triste se fosse um processo atropelado, sem discussão, sem debate, né? E a gente percebe que, mesmo ainda sendo insuficiente, vai dar para a gente apresentar um programa, o DCE vai apresentar um programa aos candidatos, onde vai querer debater com a comunidade acadêmica que tipo, que Unirio que queremos, que perfil de universidade queremos, né? E esse processo eleitoral vai nos ajudar a fazer esse debate de universidade, que nos ajuda também a fazer o debate sobre a alteração do estatuto, sobre que perfil de universidade nós queremos. E é com esse perfil que a gente vai participar desse processo eleitoral. Vamos fazer uma discussão ainda clara, construir esse programa, porque a gente acredita que ainda tem algumas falhas, porque não é a paridade que nós defendemos, mas isso não nos impede de participar do processo eleitoral. Em nome do DCE, a gente queria fazer essa fala, porque a gente acha que é muito importante a participação nesse momento de decisão e de debate que está dentro da nossa universidade.
Obrigado, conselheiro. Professora Maria Tereza.
Só esclarecendo, eu não tive a intenção de fazer uma proposta, pelo menos não me ocorreu na ocasião, apenas de ponderar que esse aspecto pudesse ser levado em consideração nesse prazo ampliado. Alguma variável?
Obrigado, conselheiro. Eu não tenho mais nenhum conselheiro inscrito, mas temos já uma sinalização aí de uma proposta que os conselhos têm autonomia para isso, até porque não está como item de pauta, mas dentro da autonomia que nos cabe, podemos decidir agora. Temos quórum, Alexandre? Temos? Então, estamos cobertos aí de... A legislação nos contempla. Bom, então eu pergunto aos senhores, né, se mudamos a data já estabelecida para as inscrições ou não. Então, conselheiros contrários à mudança da data. Abstenções. Uma abstenção. Duas, três. Não. Quando eu proponho mudar, é para a frente. Então, mas em outro momento. Vamos por parte. Queremos mudar ou não queremos mudar? Então, quantas abstenções? Quatro abstenções. Então, queremos mudar. Por favor.
Devido a minha fazer parte da comissão eleitoral.
Eu não prestei...
Devido a ser membro da comissão eleitoral.
Perfeito, está anotado. Então, mudamos. Muito bem. Outro passo. Professor Eunice. Eu desejo que participe também da comissão eleitoral, daí minha abstenção. Bom, o outro passo é, deixamos a cargo da comissão estipular um novo calendário ou... teremos um, e que será certamente aprovado, ad referendo depois apresentado aos conselhos, ou nos reuniremos numa próxima reunião para estudarmos todos um calendário. Bom, então pergunto aos conselhos. Se a comissão... Por favor, questão de esclarecimento, estamos aqui porque eu estou pensando junto com vocês.
Eu gostaria de propor que fosse dado um prazo de uma semana para a comissão apresentar um novo calendário.
É isso que eu estou falando.
Sim, não foi colocado, eu não entendi assim. Já a gente ia estipular uma semana para ela apresentar um novo calendário, incluindo a proposta de adiação de início e tudo, todo ele adequado ao prazo que temos. Eu acho que não está da mesma forma, não.
Eu... Alô? Estão vendo? Bem, eu... Minha dúvida em relação... Eu terminei me abstendo no voto. É se o adiamento...
Só um instantinho, pessoal. Garantir a fala do colega.
É o quanto o adiamento, por muito tempo, por mais tempo do processo, não vai comprometer a discussão em si. Tá certo? Porque eu acho que se temos pouco tempo para a eleição.
Eu retiro, né? A colocação.
Então a gente vai invadir, expande até o carnaval, digamos assim, as inscrições. Como é que fica? O tempo para ter debates e para se conhecer os candidatos. Então acho que o quanto antes se saiba.
Já retirei
alguma coisa,
a proposta.
Bom. A comissão caberá a proposta de um novo calendário, já tendo ciência desse deslocamento inicial, da data de inscrição. Perfeito? Muito bem. E nós apreciaremos esse novo calendário em uma semana? Uma semana?
Professor, uma pequena sugestão. Assim que a comissão finalizar o novo cronograma, nós entraremos em contato com a presidência dos conselhos, que convocará a reunião. Pode ser assim?
Pode. Então, até no máximo quarta-feira, para que tenhamos 48 horas para
convocar. Eu acredito, quem sabe, até um pouco antes.
Então, ficou a cargo da comissão elaborar um novo calendário que será apresentado para os conselhos. Perfeito? Algum conselheiro se antepõe a essa... Professor Marcelo, quer fazer algum registro?
Não, é só um registro de agradecer imensamente retornar a essa sala, por dois motivos, mas o mais importante de todos é pelo motivo do ambiente ser refrigerado. Então, a reunião está sendo muito, apesar de um pouco apertada, mas é uma reunião muito mais produtiva, né, não aumenta as temperaturas internas, a neurofisiologia explica essa situação.
Os acalorados acontecem em outra física. Né?
Está muito bom, além do que a questão do microfone, que causa aqueles deslocamentos,
perfeito,
vai e volta. Então, sugiro que as próximas... aumentado talvez o aperto, permaneçam até que o Vera tenha as condições adequadas para a gente retornar.
Bom, vamos voltar então a essa questão, porque coloquei assim de forma muito, né, informal. Então, conselheiros que se antepõem à questão da comissão reformular o calendário. Abstenções. Então, foi aprovado por unanimidade. Uma abstenção, tá bom. Quer declaração de voto, conselheiro?
Fazer parte da comissão.
Perfeito. Ótimo. Então, prezados, eu acredito que até sexta-feira tenhamos uma nova reunião. Mais alguma questão?
Professor, aqui. Em relação a minuta anterior que foi aprovada, e no debate que nós tivemos no Vera, quando nós aprovamos a minuta e o calendário, ficou decidido que os polos EAD, né, seria uma coisa que seria discutida pela comissão, a viabilização de dar essa oportunidade a esse corpo discente de participar do processo eleitoral. E no documento que foi entregue à comissão, consta lá sessões eleitorais, obrigatoriamente, polos EAD. Polos, todos eles. Então, só que, quando nós refizermos esse novo calendário, né, não irá constar esse polos EAD, porque se ter sido uma resolução, uma decisão dos conselhos, mas nós, com essa dilatação de prazo, nós vamos discutir e, quem sabe, até levar um debate para essa questão aí, porque nós pensamos que a participação não se restringe apenas em votar, em si de todo o processo. Então, nós iremos debater e só para afirmar que esses polos EAD aqui, na verdade, ficou a cargo da comissão discutir isso, nós iremos discutir, ok?
Eu entendo perfeitamente, conselheiro. Em nenhum momento houve uma previsão para que os estudantes na modalidade à distância deixassem de votar. Isso aconteceu na outra. Agora, a operacionalização, eu sempre tive muita clareza que é uma questão difícil de ser resolvida. É aquela famosa frase, quem vai colocar lá o guiso no gatinho? Porque ir lá no polo, em Santa Maria Madalena, em São Francisco de Itabapuana e outros polos bastante distantes, a gente tem que ter uma operacionalização que não prejudique esses estudantes, mas que também torne a coisa factível. Né? Muito obrigado. Alguma colocação? Então, eu agradeço a presença de todos. Nos encontraremos em breve. Obrigado.